Eu fiquei pensando no que eu ia dizer para vocês sobre a palestra. A gente tem visto muita parte técnica, né? Desenvolvido assim um. Isso exige uma habilidade, por isso que eu não quis cancelar a minha palestra. Por mais que foi em cima da hora, assim, eu estava com uma série de compromissos, cabeça voltada para outro lado, mas acho legal ter esse desafio de uma certa forma ter uma pressão e você conseguir se desenvolver em cima de uma pressão. E eu fiquei pensando o que eu falaria para vocês. Parte técnica, conhecimento mais aprofundado de algumas métricas, de habilidades do nosso trabalho, do inbound, conteúdo, SEO, isso tudo está muito rico na internet. Então eu resolvi falar alguma coisa um pouco mais da nossa vida Oranges e das pessoas que envolvem a Oranges, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, nós estamos num momento de desenvolvimento e isso de uma certa forma é um pouco traumático. A gente sabe que exige um pouco mais de todo mundo, né? E eu comecei a resgatar alguns pensamentos, tudo que envolve nosso negócio. E a base de tudo, na verdade, do nosso negócio tem a ver com os seres humanos. E eu resolvi falar de alguma coisa que eu me sinto um pouco mais confortável de falar, que eu gosto de falar. A gente já teve algumas experiências. Eu tive uma grande experiência com o Alex quando ele começou a trabalhar aqui, de entrosamento, de alinhamento. E é algo que eu levo para a minha vida como um bom exemplo. Como já tive outros também, outros momentos. Como está acontecendo com a própria Letícia, que chegou, se sentiu assim confortável para expor seu ponto de vista. O Tainan me chamou ontem para conversar. Eu acho isso tudo muito importante, né? O Edson, já tive vários momentos que eu sentei com ele, a gente pega opinião. A Leandra sempre do meu lado. A Andressa também chegou. Ah, não tenho conhecimento. Então, quando a gente vai pensar em desenvolver a equipe, sempre tem um lado que exige mais conhecimento. Pô, mas eu não tenho conhecimento de RH para contratar ninguém. Mas eu sempre tive uma visão sobre eu mesmo de que eu conseguiria filtrar pessoas. Pessoas, principalmente assim, que é do bem, pessoas que têm um pensamento bom. Então eu resolvi indagar sobre esse lado nosso mais humano, tá? Então, Oranges, quem somos? A Oranges, ela é uma construção de um pouco de cada um de nós aqui dentro, né? Então, como eu falei, nós estamos num momento de desenvolvimento, isso exige um pouco de cada um. Então, eu quero criar uma situação onde a gente fale de todos nós. Aqui nós temos a nossa missão e às vezes a gente não fala muito sobre isso, né? Isso aqui a gente desenvolveu alguns anos atrás. Teve a participação na época da Leandra, do Alex e acho que do Edson, né? Nessa época aqui. Então, ó, oferecer excelência aos nossos clientes, superando suas expectativas, ultrapassando os limites da criatividade, atingindo em cheio o coração e a mente do consumidor final. Então, aqui tem uma missão bem árdua, né? É um desafio bem grande. Mas essa missão ela foi montada com base no que a gente enxergava sobre nós. Não é nada forçado isso daqui, né? Eu sei que a criatividade ela não tem limite. A gente pode explorar isso de N formas. Só que quando você vê, por exemplo, um cara que nem Marcelo Toffoli dali sempre, que é nosso fã e que ele há muito tempo me fala, um dia eu vou trabalhar com vocês, Fábio, um dia eu vou conseguir trabalhar com vocês. E ele pôs isso como uma meta dele. Ele falou assim: um dia eu vou contratar a Oranges. Ó, eu tenho lá o Juliano que dificulta, né, a situação, ele tem um relacionamento fora, ele que está cuidando disso, mas eu já falei para eles: é a Oranges que tem que cuidar da conta da nossa empresa. E foi que ele falou assim: ó, nada por acaso, Fábio, eu estou aqui porque eu acredito muito no trabalho de vocês. Então ele enxergou algo na gente que condiz com o que a gente. Vamos dizer assim, tem desenvolvido como a nossa missão. E eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? As pessoas que estão envolvidas, É bom deixar claro a missão. Acho que a gente tem que fazer um resgate disso de vez em quando, para a gente poder não perder a nossa meta, o nosso objetivo. É igual a gente está traçando agora toda uma ideia para a The House. Quando o cliente permite, é lógico que é mais fácil você cumprir a sua missão, né? Mas eu acredito que a gente vá conquistar clientes assim. O nosso comportamento, né? A nossa meta não pode cair, a gente não pode esquecer dela, a gente tem que sempre estar alimentando. Então a nossa missão está muito bem definida. Acredito que a gente, se todos concordam, né? Acredito que sempre tem que ter a concordância de todos, mas acho que é uma bela missão. Acho que tem muito o que fazer aqui com ela. A nossa visão: ser referência como agência de comunicação em nossa região, transformando ideias em grandes realizações, colaborando para o desenvolvimento de negócios, de pessoas e da sociedade. Então, a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, de uma certa forma, impacta, né? Impacta o resultado do cliente e da percepção que o público final tem sobre esse produto, sobre esse serviço do próprio cliente. E que reflete aonde? Na Oranges. Quem fez? Quem cuida da sua conta? Então, a gente já teve muitas indicações por conta disso, né? Hoje a gente está peneirando o cliente, a gente também está sendo peneirado o tempo inteiro. E eu acredito que essa visão, ela é extremamente importante, porque, primeiro, quando a gente fala assim de conquistas, né? Então a visão é algo que você quer alcançar, né? Está lá na frente, você quer alcançar. A gente pôs uma visão mais próxima, né? Uma visão de em nossa região. Por que em nossa região? Porque a gente sabe nossas limitações também. Acredito que a gente tem que galgar um passo para depois galgar outro. Então acho que está muito dentro da nossa, do nosso escopo, da nossa condição, conseguir atingir essa visão, certo? Manter fresco isso na nossa memória também é importante. E os nossos valores, né? Competência, cumplicidade, eficiência, ética, flexibilidade, honestidade, pontualidade e responsabilidade. Então, assim, são palavras muito fortes, né? Até o consultor Rodrigo falou: Fábio, tem algumas palavras aí que elas são meio redundantes. Eu falei: tudo bem, mas dependendo da interpretação de quem lê, pode mudar essa...
discutiu isso quando a gente montou, né? Eu até falei na época, mas a gente discutiu e falou: faz sentido.
Faz sentido. Então, assim, hoje a gente, acredito eu que a gente não seja perfeito, não. Mas isso daqui acho que a gente tem que exercitar sempre para que isso sempre fique em evidência e fazer com que esses valores, porque sabe, valores, né? O valor tem que ser percebido pelo cliente. Então, o que a gente pode fazer para que o cliente consiga perceber esses valores, né? Eu sei que a gente ainda tem alguns pontos a serem ajustados, mas eu acredito que alguns clientes já conseguem enxergar isso. Outros, talvez a gente, por conta do comportamento dele mesmo ou de alguma dificuldade nossa, talvez ele não consiga perceber, mas são pontos de honra para Oranges. Então, acho que todo esse aprimoramento que a gente está passando vai conseguir deixar isso aqui, esses valores, acredito eu, mais claros, né? Então, às vezes, numa proposta mais bem definida, numa forma mais rígida também de lidar com um contrato, numa forma de, olha, você pediu isso, não foi aquilo, e deixar isso bem claro, sabe, para o cliente. Ontem a gente teve uma situação aqui que a gente tem que ter posicionamento. Ah, mas a edição do vídeo... Porque, pô, peraí, a gente não é uma produtora de vídeo. Vocês não contrataram a gente para ser uma produtora de vídeo. A gente faz um trabalho, faz uma edição, a gente faz de tudo para ajudar a entregar um produto final. Mas nós não somos uma produtora de vídeo. Dependendo do caso, você tem que ter um serviço especializado nisso, né? Então, é uma forma. Ah, o ASCCOM. Ah, porque passa aqui o login do site, que nós vamos fazer. Não, temos que ter um comportamento, temos que ter uma ética, a gente tem que saber defender nosso propósito. Acho que tudo isso é muito importante para que a gente consiga manter nossos valores, né? Isso, acredito que está muito bem definido também. E aqui é uma imagem que eu gosto muito, que eu uso ela no meu desktop, porque eu acredito que ela traduz muita coisa da Oranges, né? Que foi uma defesa que o Alex sempre bateu o pé, que é envolvimento, né? Então aqui nós estamos falando de criatividade, né, de cuidar do cliente, cuidar da conta, responsabilidade. Na minha visão, essa imagem, ela é, assim, show de bola. Ela representa muito, né? Tem um link total com a marca, tem sinergia, harmonia, aqui tem tudo. E eu acho que isso tem que estar muito claro na nossa mente, né? Aqui tem uma luz, tem assim, se a gente for traçar alguns paralelos a isso, eu acho que essa imagem retrata muito bem tudo que a gente tem de propósito, de objetivo, né? Ela é uma imagem muito bacana, principalmente questão ao envolvimento, né? Alguns clientes, eles têm total consciência disso. E entrando no lado pessoal nosso, das pessoas, eu quis trazer aqui algo que me ajudou muito, né? Eu passei uma fase muito difícil, e aí algumas coisas que me ajudaram a resgatar alguns valores pessoais, e que me ajudou muito a mudar a empresa. Porque quando a gente recomeçou aqui de uma fase muito difícil, era só eu. Aí eu trouxe a Leandra, aí daí a pouco veio outro, e hoje a gente tem aí, por exemplo, pessoas que não estão aqui, mas que fazem quase todo dia parte do nosso negócio. Então tem o Rodrigo, tem o Danilo, tem o Márcio, né? Então quer dizer, poxa, olha que time bacana que a gente tem, pessoas defendendo o mesmo propósito, a mesma ideia, né? Eu vejo às vezes o Márcio falar algumas coisas para mim que fazem total sentido, e a gente vê que ele está preocupado em defender a Oranges, em passar a percepção da Oranges para o cliente, de ter posicionamento. Então isso é muito bacana, você vê que tem pessoas que não estão aqui todo dia, mas que defendem a gente com um propósito. Então o Napoleão Hill é um estudioso, né? Ele estudou comportamento de pessoas de sucesso por muito tempo, e ele percebeu alguns pontos chaves aí, né? Que são as 16 regras de ouro aí, né? Então nós temos aqui uma das primeiras regras: associação com pessoas com o mesmo perfil de pensamento. Isso eu tive sempre na minha cabeça, porque eu sempre tive amigo mais velho, eu sempre tive amigo experiente, sempre fiz questão de ter conhecimento de pessoas que eu acho bacana como referência. Então, o que que uma das leis fala que engloba isso aqui também? O ambiente que você vive, a energia que você troca, né? Então, você tem pessoas boas em volta de você, e isso eu sempre fiz questão, né? Por isso que eu acho que nosso time é tão bacana, porque conviver com pessoas que têm um pensamento maior, que têm objetivo, que têm meta, pessoas que sabem lidar com os seus propósitos, carga de energia positiva, então é aquela questão, tira tudo que for ruim do seu caminho, né? Associe-se com pessoas que têm um perfil de pensamento bacana. Então isso é uma regra de ouro para nós. E como eu estou falando quem é a Oranges, e a Oranges são todos, né, nós construímos a Oranges, eu resolvi trazer essas dicas para a gente compartilhar aí de comportamento, de troca de energia, para a gente poder melhorar o nosso dia a dia também pessoal, tá? Outro é o objetivo principal bem definido, né? Então qual que é seu objetivo? Qual que é seu sonho? Qual que é sua meta? O que que você está vendo daqui 5 anos, 10 anos? Então isso é muito importante, né? Você tem um objetivo? Tem algo traçado que você não possa sair? Que passos você está dando rumo a isso? Né? Hoje, por exemplo, a Orange tem um propósito. Então nós focamos, que é branding, é inbound, é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso maior ponto de core de negócio. É isso que a gente quer. É que nem eu falei, até conseguir transformar isso numa realidade leva um tempo. Você tem algumas coisas que a gente já tem compromisso, está amarrado com outras coisas, né? A gente tem que evoluir, mas a gente sabe o objetivo, então temos que trabalhar para isso. Confiança em si próprio. Então é essa questão de você conseguir ter a autoconfiança, né? É muito importante você se sentir empoderado, né? Eu falo, se você não tem um conhecimento, busca. Se você tem alguma dificuldade, eu estava conversando com um amigo esses dias, eu falei, cara, se você está com essa dificuldade, procura se relacionar com pessoas que têm o pensamento totalmente contrário do que você vem sentindo. Troca ideia, põe para fora, sabe? Procura se fortalecer, faz curso, pesquisa na internet. Hoje tem recurso, usar para o bem, né? Usar as informações para o bem. Então, se empoderar, né? Ontem eu fui fazer uma consulta, o médico, que é um cara de mais idade, eu gosto do médico assim, com mais experiência, ele me falou exatamente isso. Então não é aquele cara que fica assim, eu vou ver o resultado do exame. Não, ele fala com você, ele conversa. Então é muito legal isso, sabe? Quando você percebe que a pessoa vai além. Então nós temos que ter essa autoconfiança, sabe? Saber lidar com algumas coisas que vão fazer sentido para a nossa vida, né? Confiança em si próprio e economia. O que a gente fala de economia? A economia, ela é importante tanto na parte pessoal como na profissional. Você ter uma segurança, você conseguir fazer uma gestão econômica, vai te proporcionar um bem-estar no futuro. Então a gente tem que ter uma expertise em lidar com o dinheiro, lidar com o negócio. O que vai trazer de segurança? É igual a gente faz um exercício diário aqui. Não dá um passo maior que a perna, a gente saber bem definido onde a gente quer chegar, que reserva que a gente tem que ter, vão montar um caixa, como que a gente faz isso acontecer. Então é importante porque tudo, infelizmente, né, ou felizmente, gera em torno do dinheiro. Nosso mercado, ele não dá trégua pra gente, né? Ou você se adequa ou você está fora do jogo. Então, para você ter confiança, conseguir fazer as coisas com segurança, ter um objetivo mais a longo prazo, é a gestão do dia a dia, né? Então, você ter um controle econômico é muito importante. Iniciativa e liderança também, super importante. Ter essa proatividade, né? Eu vejo que a gente está tendo um exercício muito grande disso, né? Pessoas trazendo informação, o Tainan ali que, tipo assim, eu tinha uma visão totalmente dele no começo sobre como ele poderia participar com a gente, e de repente ele começa a pôr pontos, né, iniciativa, ó, vamos fazer isso, aqui tal, fazer aquilo, tal. Poxa, às vezes a gente não consegue aplicar tudo, mas como abre a mente da gente, né, essa iniciativa. Essa, querendo ou não, dentro da área dele, ele é um líder. Ele tem conhecimento, ele tem propósito, ele sabe como lidar com aquilo, então vamos usar essa experiência. Então isso é muito importante para a gente, exercitar toda essa liderança. E assim, tem a liderança macro, mas tem a liderança daquilo que você faz. Ó, eu sugiro isso por conta disso, eu tenho convicção do que eu estou fazendo, ó, vamos todo mundo por aqui porque eu acredito que é o melhor caminho. É igual a gente falou, ó, Alex, você está tão convicto do que você está me falando da campanha da The House, que eu vou seguir o que você está me falando. Por quê? Porque aí é um exercício nosso também, que aí exercita outras coisas, como flexibilidade, como oportunidade, né? Então isso é muito bacana. A parte da imaginação, né? Exercitar a imaginação, pensar fora da caixa, né? Então, às vezes, como eu me vi um tempo atrás, estava totalmente fechado, mente não estava enxergando um pouco além. De repente acontece algo e você começa a ver outras oportunidades. A gente já começou a mexer num monte de coisa, melhoramos nosso plano de hospedagem, que estava meio bagunçado, agora já estamos vendo outro servidor. Tudo bem, temos um propósito, mas tem muita coisa envolvida. Mas você está tomando atitudes, você tá se movimentando, né? A imaginação está fluindo, já uma coisa gera outra, você já pega, já vai lá, projeta alguma coisa para o cliente que você podia nem ter ofertado, de repente você fala, não, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa ali, olha, vamos pensar diferente, vamos lidar com essa situação de uma forma diferente. Eu acho que isso é exercício que não pode parar nunca, né? A parte do entusiasmo, né? Que fala-se muito de ter o Deus dentro da gente, né? A palavra entusiasmo, né? Da gente poder superar adversidades, da gente ter energia, da gente gerar, fomentar ideias, trocar conhecimento. Às vezes você vê que a gente para no meio do dia, troca uma ideia. A gente, lógico, não pode esquecer o lado familiar também, né? A gente tem que ter entusiasmo em tudo que a gente faz, né? Gerar energia, pensamentos bons, se conectar com pessoas boas, fazer essa reciclagem dos pensamentos, que às vezes não é toda hora que a gente está com pensamento positivo, né? Então exercitar uma fé, acreditar em algo mais é muito importante para a gente. Autocontrole nem se fala, né? Autocontrole, fazer uma gestão aí da mente sobre essa questão de controlar as emoções, né? Devo fazer isso? Calcular riscos, né? Muito importante você ter um autocontrole. Às vezes você age por impulso, mete os pés pelas mãos. Às vezes você lê aí, que nem a gente leu uma mensagem aí, é um fake news, e quando você vê, você já pegou aquilo, passou para frente, tomou como verdade. Precisa ter um controle. Às vezes a gente precisa checar melhor a informação. Você entendeu? A gente precisa estar atento àquilo que tem realmente uma verdade embutida, para não cair em algumas armadilhas. E o autocontrole, logicamente, até do impulso, né? Às vezes você recebe uma notícia, você... Calma, respira, tenta se conhecer mais. Senão você sai e às vezes você fala, pô, agora já foi. É o que eu falo, né? Uma atitude tomada, acabou. Não tem como voltar atrás. Dependendo do que você fizer, já era. Hábito de fazer mais do que a obrigação. Isso é uma coisa que a gente exercita muito aqui. A gente precisa até ter um controle, porque senão a gente faz muito, né? Muitas vezes a gente ultrapassa muitos limites, mas é algo que é importante. O algo mais, que nem eu estava falando com o Tainan hoje, né? Ó, vamos fazer um trabalho para o cliente, vamos fazer uma campanha, mas nós não vamos dizer o que ele vai ganhar de verdade. Ele acha que vai ganhar o The House Dollar, mas depois a gente vai fazer um algo mais para ele, surpreender, né? Essa surpresa é bacana, né? A gente teve uma ideia de uma campanha ontem, né? Então, falou, vamos fazer a campanha de indicação para The House. Eu falo dela com o comportamento com o cliente dela, né? Mas, então vamos lá, quem indicar mais a The House, nós vamos fazer no mês aí de abril essa campanha, vai ganhar X The House Dollar por indicação. Beleza, é esse o mote. Mas, quando fecha o mês, tá lá o Edson e o Alex, foram os dois melhores lá, indicaram 3 alunos cada um. Vamos chamar ele para um restaurante, vamos fazer algo fora da caixa, que eles não esperam. Imagina o resultado disso numa próxima ação. Pô, se eu soubesse, eu tinha... Então, aí que tá, às vezes, o errando do negócio, né? Fazer algo que surpreenda. Então, isso é muito bacana. Eu tento fazer exercícios aqui também. Às vezes a gente faz uma surpresa no aniversário, né? A gente podia ter um exercício melhor para fazer isso para um cliente, sabe? Surpreender o cliente com algo que não tem nada a ver com o negócio. Não é fazer um post a mais, não é fazer um, um brinde, uma arte, um layout, um arquivo. É fazer, às vezes, algo fora dessa situação, entendeu? O que a gente poderia fazer que surpreendesse o cliente? Pode ser uma ideia bacana. A personalidade atraente, né? Então, é o que eu falo, né? Às vezes tem gente que já acorda com a cara fechada, passa o dia azedo, você vai falar, a pessoa não te dá um dia engasgado. Então, a personalidade atraente é bacana, para atrair energia positiva. Então, às vezes a gente está reclamando da vida e não está conseguindo ver o nosso comportamento perante ela. Né? Como é que a gente pode se comportar e ter uma personalidade agradável? Às vezes a pessoa te vem com 2, 3 pedras na mão, você pega na mão dela direito e fala alguma coisa que para ela quebra as pernas. Eu já tive vários casos, né? É que a gente vai perdendo, é o que eu falo. É legal falar disso tudo aqui, porque resgata algumas ideias, resgata comportamento. Né? Eu sou muito assim, é a onda, né? Vai lá... Tal, aí de repente tem que falar de novo sobre o assunto, tem que trazer isso à tona. Por quê? Porque eu já tive caso de um amigo, por exemplo, que um dia chegou para mim, fazia muito tempo que eu não via ele, ele chegou, ô Fabinho, beleza, cara? Vai, o que foi? Nossa, não, cara, Deus vai te abençoar, é agora mesmo, eu tô aqui, o que você precisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O cara ficou assim, eu falei, não, cara, ó, tira, pensamento ruim, esquece, o que a gente pode fazer aí para te ajudar? Cara, você precisa ver o cara me agradecendo depois, me ligou. Outro amigo meu que me ligou. Ô, Fábio, tudo bom? Tá, ó, cara, não vamos poder fazer a reunião, não? Ah, o que foi? Não, é que eu vou casar, tal. Nossa, cara, você vai casar? Pô, que legal, cara, que maravilha. Casamento é uma maravilha, cara. Você vai ver como é que você vai ser feliz. Isso eu falei pelo, não sei se é Skype, não lembro na época o que era. Uma mensagem. Daí a pouco, toco o telefone, é o Marcel. Oi, Fábio. Oi, Marcelo, tudo bom? Cara, o que você me falou? Eu falei, como assim? Não, é, todo mundo que eu falo que eu vou casar fala assim, se fudeu, ah, agora a vida acabou e tal. Aí eu falei, não, cara, pô, minha experiência de casamento é maravilhosa, eu quero que a sua seja também. Eu falei, cara, mas você é a única pessoa que me falou, que me deixou feliz, cara. Então eu falo, a personalidade agradável, às vezes tem uma pessoa do seu lado, você não sabe o quanto você pode ajudar ela com uma palavra, com uma mensagem, só de pegar mais firme na mão e tal. Hã? Fake news nesse caso não. Eu falo, é a energia que você dá. Às vezes eu tenho amigo que olha pra mim e fala assim, cara, isso é Leandro. Não tem esse problema. Não, é tudo claro, é tudo muito transparente, tudo muito tranquilo. Aí você vai ver, o cara tem senha no celular, tem, quer esconder um monte. Cara, não tem como dar muito certo um negócio desse. Eu não sei me comportar desse jeito, então não vai funcionar. Concentração é outra coisa que a gente tem que ter, né? Às vezes, até esses dias eu tava falando com o Rodrigo, ele falou assim, Fábio, comecei a ir lá num centro, cara, porque eu tava muito disperso e tal, você precisa ver como me ajudou. Então, às vezes, a concentração, falando na prática de estar concentrado, não é só isso, né? Mas o fato de você conseguir separar e tirar aquilo que não vai agregar valor para você. Então, é importante, é um filtro extremamente importante. E que eu acho que a gente também, tanto no pessoal como na empresa, a gente tem que toda hora estar alinhando. Parece que não, mas o fato de você interromper toda hora uma pessoa, a gente precisa ter cuidados. Isso resgata uma informação. Ó, cuidado, tem algumas coisas para falar? Então vamos ter uma hora. Às vezes nós vamos ter. A Leandra às vezes me chama a atenção, Fábio, às vezes você fica parando todo mundo aí para conversar, precisa ter cuidado, porque às vezes a pessoa está focada, tem um prazo para entregar, tem um trabalho para executar, mas a concentração não serve só para isso, para o trabalho, não. É na vida pessoal, profissional. Às vezes a gente está lá, faz sei quanto tempo que você não vê sua mãe, ou sei lá, o irmão, ou um amigo, e a hora que você vai falar com ele, você não consegue parar quieto para falar com ele. Você não dá atenção, você não se concentra. Na hora que termina a conversa, você parece que nem conversou com a pessoa. Então, às vezes, a gente tem que resgatar isso, uma concentração, fazer as coisas fazendo. Eu brinco com isso, né? Fazer fazendo, comer comendo, tomar banho tomando banho, sentindo o momento, concentrado naquilo. Abre a mente, sabe? É bem bacana. A parte de cooperação, eu acho que a gente já temos uma habilidade muito grande aqui dentro com relação à cooperação, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, de sentar, buscar, fazer uma ligação, trocar uma ideia. Às vezes a gente está aí com uma missão, como é que eu busco ajuda? Como é que eu consigo ajuda? Também fazendo um exercício das outras regras aqui do Triunfo. Você consegue trazer alguém para te ajudar. Fazer com que essa pessoa colabore com o seu dia a dia. Você quer ser produtivo, mas você não é sozinho. Às vezes você não é totalmente auto-independente, né, para fazer. Às vezes você precisa de um texto, você precisa de uma ideia, você precisa de uma palavra, muda tudo, né? Então isso é muito legal. A concentração naquilo que está fazendo. É igual o Alex. O Alex, eu vi esses dias uma ação dele bacana. Estava fazendo o trabalho dali sempre e falou, ó, preciso de uma frase aqui. Ele estava concentrado, ele estava pensando no cliente, ele estava realmente envolvido com aquilo. Tanto que o cliente chegou para mim no último dia e falou, cara, aquela frase, como eu gostei daquela frase. Quem fez aquela frase? Eu até falei, ó, o Alex junto com a Letícia fizeram essa frase. Não, foram vocês que tiveram a ideia. O Alex pensou, sentou junto, desenvolveu, falou, ó, é o Alex com a Letícia. Fizeram esse texto aí. Então, bacana, né? Se concentrar naquilo que está fazendo. Para poder o quê? Terminar também, né? Começar e terminar. Desculpa, eu estava falando da cooperação, né? Exigir a cooperação. Então, exemplo, o Alex pensou a ideia, falou comigo, falou com a Letícia e resolveu. Isso trouxe bastante resultado. O fracasso, porque todo mundo que tenta o sucesso, todo mundo que quer se desenvolver, em alguns momentos fracassam. O grande lance do fracasso é o que você traz de aproveitamento dele. Tá, eu errei aonde? Tá, mas como é que eu poderia fazer? Porque, eu estava discutindo isso com um amigo que é palestrante. Ele falou assim, Fábio, o pessoal tem mania de focar às vezes no fracasso, né, no que deu errado, e fica focado no erro. A experiência não é essa. O exercício é o que eu posso fazer e deveria ter feito para dar certo. A experiência do erro você tem, mas o que, que eu faria diferente? Né? Você pode até errar de novo, mas o que, que eu faria diferente para dar certo? Porque errado você já sabe que, como é que faz para dar. Né? Então, é muito importante a gente conseguir trazer essa experiência, porque vão ter vários fracassos. O importante é que o índice do sucesso seja maior do que o do fracasso. Né? Esse aqui é o interessante. A parte de tolerância, né? A gente sabe que existem divergências de pensamento, às vezes o propósito das pessoas são diferentes, o propósito das empresas, a gente sabe porque a gente passa isso todo dia, às vezes você quer, né, tá pensando algo maior, mais bacana, mais adequado, que vai trazer mais resultado, e do outro lado não está com a mesma sinergia. Então, exercitar a tolerância. Né? Eu, por exemplo, exercício de na minha família. Não concordo com algumas coisas, com da atitude de algumas pessoas, mas você sabe conviver. No relacionamento também, nem todo mundo pensa igual. Né? Ah, como é que o casamento dá certo? Porque você faz um exercício. Você conhece os defeitos da pessoa, você sabe até onde você pode chegar, você também exige seus limites. Então, o exercício de tolerância é muito importante para que você adquira o sucesso. E fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Eu acho que esse aqui é um dos maiores pontos e que eu sempre falei da Oranges sobre isso. Eu sempre... É algo que eu tento alcançar. Né? Eu trabalhei já em outras agências, tudo. O Alex um dia falou para mim assim, nossa, Fábio, eu vejo meus amigos que saem da faculdade, da experiência que eles estão tendo em outro lugar... Eu falava, ah, não, mas isso lá onde eu trabalho não tem. Aí eu falava com o Paulinho, que trabalhava na SGIC, nossa, Fábio, quem dera eu pudesse fazer uma reunião dessa para fazer uma marca que nem a gente está fazendo aqui. Faz assim, ó. Não erra, não faz de novo. Então, assim, esse exercício de fazer ao próximo, né, proporcionar ao próximo, é algo que eu sei que tem que ser melhorado, mas é algo que eu já tento exercitar. O fato de a gente estar próximo, estar junto, às vezes cria outros ruídos, que a gente precisa ter, às vezes, um espaço físico melhor, uma série de coisas, mas eu acredito que dentro de uma linha geral de trabalho, nós somos muito mais fortes do que muitas outras empresas, entendeu? E isso também pode ser levado para o pessoal. E no pessoal... O que, que eu poderia fazer para uma pessoa, né, que eu gostaria que fosse feito para mim? Às vezes, se não servir para mim, é porque também não serve para o outro. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Né? O que, que eu posso fazer para proporcionar alegria a alguém? Né? Nós vamos falar disso num exercício agora próximo. Tá? Então, aqui são as 16 leis do triunfo. E aqui, né, eu já tinha isso em mente, aí o Márcio até trouxe algo um pouquinho semelhante, mas ele falou de uma forma bem corporativa, assim, né? Dele foi mais corporativo, né? E eu já trouxe para a vida. Eu sempre gosto de falar de uma forma mais ampla, assim, né? Então, a roda da vida, eu até vou distribuir para vocês, porque eu acho que é um exercício super interessante. Não sei quem já conhece, quem já fez, ninguém é obrigado a fazer, mas tá na mão. Quem quiser exercitar, essa é a roda da vida. Assim como o Márcio falou, né, é uma forma da gente preencher pontos de valores da nossa vida. Né? Então aqui, vamos começar pelo pessoal. Então, intelectual. Como que você está cuidando do seu intelectual hoje? Então aqui, ó, a gente pode marcar, né, de 1 a 10, você preenche aqui o espaço. Né? E aí, o que, que seria a ideia? Vamos supor, ah, se eu pus intelectualmente que meu nível, eu acredito que eu estou no 8... Eu pinto do 8 até chegar lá no meio. Então você vai pintando as fatias da pizza aqui, né? Se vocês quiserem fazer agora ou em outro momento, não tem problema. Só vou falar um pouquinho sobre. Então, intelectualmente, como que eu estou cuidando do meu intelecto, do meu conhecimento, né, geral, sobre assuntos? Se eu for sentar com alguém, eu consigo falar sobre qualquer assunto? Eu tenho uma visão ampla sobre, né, tudo que o nosso universo proporciona? Consigo me virar bem? Intelectualmente eu estou fortalecido? Então aqui você dá uma nota. Depois tem o lado emocional. Emocionalmente, eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou realizado emocionalmente, eu estou conseguindo controlar bem as minhas emoções, estou muito fragilizado, não estou, me sinto fortalecido, convicto emocionalmente? Pode dar uma nota também. A felicidade. Eu digo que acho que tudo na vida é em torno da felicidade, né? É uma felicidade tanto na parte pessoal como profissional. É, a busca nossa, acho que do mundo é ser feliz. E ser feliz não é algo permanente. É momentos. Então, como é que estão os seus momentos felizes? Você tem bons momentos felizes? Você consegue administrar o seu tempo, tanto na parte profissional como na pessoal, de felicidade? Como é que está a sua intensidade de felicidade? Aí a gente pode anotar aqui e fazer alguns pontos. Profissionalmente, a carreira. Minha carreira está legal, eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu sou reconhecido pelo que eu faço, né? Como é que está nesse clima aí de carreira? Estou no caminho certo? Estou fazendo um exercício bacana? Na parte finanças, financeiramente, estou conseguindo controlar meus gastos, né? O que eu ganho supre minha necessidade básica. Como é que eu estou vendo isso? Como é que é a projeção da minha parte financeira? Eu consigo administrar? E aí, às vezes, envolve até o familiar, né? Não é só o nosso. É, né, para quem é casado e tal, como é que funciona? A gente consegue fazer uma gestão bacana, distribuir essa renda, a gente cuida bem do nosso lado financeiro. Contribuição. Essa parte da contribuição aqui, ela é algo que eu não sei te dizer. A contribuição profissional. Se você... Ah, eu não, porque esse aqui eu não consegui o que eu queria, eu trouxe um que era um espelho, mas a contribuição profissional, eu acredito que é como você contribui no seu trabalho, né? Com o que você entrega, se você entrega bem, né? Você consegue cumprir o seu propósito, as suas funções, você consegue ter sucesso nisso? Acho que seria essa a ideia de contribuição. Eu não consegui bem a referência, mas eu diria que era isso, que eu acho que é muito importante também. Na parte de relacionamento, família, como é que está o relacionamento com a família? Ah, poxa, eu descobri há pouco tempo atrás, deu que eu tenho uma tia que não fala com o meu tio desde quando eles tinham 10 anos de idade. E eu não sabia disso, né? Depois que eu comecei, que eu falei com a minha mãe, né? Eu falei, é verdade, nunca vi os dois no mesmo lugar junto. Se um tá, o outro não entra. Então, eu falo assim, poxa, imagina, irmãos de sangue. Meu tio Zezé com a minha tia Biela, Sebastiano. Cara, eu acho assim, ó, que será que causou isso, né? Que foi tão forte assim que não possa ter uma reconstrução, né? Um exercício de um perdão, ou de pelo menos acabar com essa mágoa. Porque se você falar de um perto do outro... Segundo minha mãe falou, sai e vira as costas andando. Mas, pelo que eu entendi, é uma briga de criança. Sabe? Então, as coisas que às vezes a gente carrega amargura, carrega algumas coisas para a vida inteira. Então, às vezes, tem alguém que você tem um amor muito grande, gostaria de falar com essa pessoa, e por que não fazer um resgate? Né? Falar, sei lá, resgatar e ter uma relação bacana. Ou, pelo menos, estar mais próximo, mais presente, né? Às vezes você pode ter uma atitude que ajuda muito, né? Comportamento. Na parte do amor, o exercício do amor, o amor não é só entre homem e mulher, né? Aí tem o amor de uma forma geral. Como é que está a intensidade de amor, né? Você está sendo correspondido de alguma forma? E quando eu falo amor, né? Até brinco com a Leandra. Ficar falando que ama é fácil, né? O interessante é você ter o comportamento que demonstre isso. Aí que é o grande lance. Porque é um tal de amor pra cá, amor pra lá, amor daqui, e vai. E a hora que você vê, os bichos estão se pegando, né? E... é mais ou menos isso. Então, como é que você está lidando com o amor na sua vida? E na parte social, né? Você está sendo uma pessoa social? Você tem um bom relacionamento com seus vizinhos? Nós não, né, Leandro? Nossos vizinhos são um pouco difíceis. Mas assim... Educar, eu sou sempre muito educado, eu sou prestativo, que precisar de mim eu estou ali. Então assim, como é que você se relaciona, né, socialmente? Você sai com amigos, né? você tem um ambiente legal, sua vida flui bem nessa questão, é importante. E na qualidade de vida, né? A gente às vezes esquece, mas espiritualmente. Você tem um exercício espiritual, você tem cuidado desse lado espiritual, ou você vai deixar só para a hora que precisar e vai sair desgramado correndo, pedindo ajuda depois, né? Como é que você está lidando com isso? Como é que você tem se relacionado com a vida espiritual? Com a saúde? Está se cuidando? Está, né, respeitando os seus limites? Entende seus limites? Já conseguiu perceber os seus limites? Até onde você pode chegar? O que, que é bom para você? O que, que não é bom para você? Parte de lazer também é muito importante. Você tem aí uma atividade de lazer bacana, tem um hobby, consegue distrair sua mente, se relacionar com outras pessoas, tem uma competição sadia, muitas vezes, sai para se divertir, dá boas risadas, isso é extremamente importante, né? Então aqui é uma roda da vida, porque eu acredito, que é muito importante, eu já fiz ela umas duas vezes, sempre tem que ajustar. E o grande lance da roda da vida é o seguinte: a vida, ela é cíclica, né? A vida, ela não para, né? Assim como o universo. Então, se a gente tem uma roda da vida, onde tem pontos, né? Vamos supor que a sua estrela da roda da vida aí, ó, você vai marcar os seus pontos, né? Imagina que aqui é um círculo, e aí você tem pontos aqui. E ela vai girar. O que, que acontece se conforme gira? Ela vai se basear sempre por ponto menor, porque ela vai quebrando, vai ruindo. Então não adianta você se esforçar muito num ponto e não se esforçar no outro. A roda da vida, ela vai nivelar você pelo menor ponto. É o limite. É o limite. Por quê? Ela vai girando, a hora que chegar nesse limite aqui, ela vai girar legalzinha. Então, às vezes a gente exagera em alguns pontos, que é o lance que eles falam até da tríade do tempo. Como é que você consegue distribuir o seu tempo, sua dedicação? Não adianta você ser extremista num ponto, porque é muito claro, se você for extremista num ponto, é porque o outro não está tendo atenção. Então, o grande lance de preencher essa roda da vida é saber que ponto que eu estou exagerando muito, dando muita atenção, e qual que eu estou esquecendo. Porque, na verdade, quando você fizer uma avaliação da sua vida, você vai falar, poxa, não está legal. O que, que não está legal? Você vai ver algum ponto desse que está ferindo você de uma forma mais representativa do que o sucesso do outro lado. É onde você fala assim, poxa, tinha que ter dado atenção a isso. Tá? Isso é muito importante, tanto na vida profissional como na pessoal, né? E aqui, baseado em tudo que a gente falou até agora, propósitos bem definidos, né? Eu pensei em alguns pontos para a gente poder ter uma meta, ter alguns desafios, nós como equipe da Oranges, né? É lógico que além de ter mais conhecimento, de entregar resultado para o cliente, eu falei assim, aonde que eu consigo ter um norte da nossa meta? O que, que a gente pode traçar de meta? Então eu tracei mais ou menos aqui baseado em que cada cliente representa meio que de faturamento versus aquilo que a gente almeja do resultado final e o que isso, na minha ideia, pode trazer de mais conforto para todos nós, assim, de equipe, de sucesso no negócio. Ao contrário do que eles pregam lá no RD, nessas palestras, que é tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? Esse negócio de crescimento escalável e o cara ficar louco pelo sucesso. Eu sou um cara muito mais ponderado quanto a isso. Eu acho que o sucesso, ele tem que ter equilíbrio. A gente tem que conseguir cuidar bem dos clientes. Até porque eu comecei a conversar com algumas pessoas e percebi que esse plano de escalada pode sair um tiro pela culatra muito grande, né? Porque cai qualidade, aumenta a quantidade, mas não tem jeito. A qualidade cai, né? Não tem como fazer tudo. Então gostaria de primar muito, principalmente agora em 2019, pela qualidade, sabe? Ter atenção aos detalhes, perceber o resultado do cliente e focar nisso para que o case nosso de sucesso traga clientes da mesma sintonia, clientes bons. Então, o que eu pus aqui? 4 grandes contas. nós já temos duas grandes contas hoje, assim, dentro da nossa realidade. É GeoAgri, Santiago e Sintas são grandes contas para a gente. São as maiores que nós temos. Tá. Então, de quatro, nós temos duas. Da quatro médias contas, nós temos hoje médias contas, que é SCCOM e The House. Crescer a SCCOM é meio difícil, mas crescer a The House é possível. Então a The House pode ser que seja a terceira grande conta. E aí abre uma lacuna para outra conta de médio porte. E quatro pequenas contas, que nós temos uma que é a HMPX. Então hoje eu pus o que a gente quer e o que a gente tem de realidade, de meta aí para a gente poder se desenvolver. E aí, por trás disso, vem muitas ações nossas, né? Grandes comportamentos nossos. E o nosso foco, né? Trabalhar brand e marketing, o marketing digital a nível de inbound, né? Se especializar nisso e criar vamos dizer assim, o nosso core de negócio bacana, tá? É a nossa meta, nosso desafio inicial. E aí eu queria dizer para você que juntos nós somos mais fortes, né? Acredito que essa... eu gostei dessa foto, fiquei muito feliz com essa foto. Tá todo mundo sorrindo ali, com um sorriso largo no rosto. Acredito que é a nossa cara essa foto aí, ó. Então, é o que eu queria discutir com vocês hoje, é essa nossa meta, nosso objetivo e quem somos. Sempre nós temos que pôr isso na ponta do lápis, para saber se a gente não está saindo fora da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. É isso. Alguém quer perguntar algo, comentar alguma coisa? Estou à disposição.
Achei legal aquela parte que você falou do por acaso, que eu fiz um comparativo quando eu ainda ando de moto, né? E é bacana quando você tá na moto, eu vi uma vez falar esse negócio de focar no fracasso, a pessoa foca no erro e acaba fazendo isso. Eu percebi que acontece muito nas ondas de desespero da pessoa. Principalmente quando você tá andando de moto, você tem que ter um reflexo muito rápido do que você vai fazer. E as pessoas se assustam e olham, vou bater ali. Eu bati ali, bati. Porque ela esqueceu de olhar pro lado e falar, vai dar pra você ir por aqui.
Reflexo, né?
Acontece, tipo, às vezes eu fui assim, andando de roda, olhando assim, eu tenho aqui um tique meu, de às vezes quando eu vou mudar de faixa, eu não gosto de passar em cima do risco da faixa. E daí eu sempre tentava não passar em cima do risco da faixa, só que eu sempre olhava a porra da faixa. Aí eu falei, para de olhar pra faixa e olha pro espaço branco. Eu passei de olhar para a faixa, olhei para o espaço branco e eu passo para o espaço branco, para o espaço preto. É a questão do foco, eu acho isso. Tipo, se você entende qual é o seu problema, então beleza. Como é que eu faço para me livrar dele? Então eu tenho que olhar para uma solução, não para o problema. Já que eu já sei quem é o problema e agora eu sei qual é a solução.
Eu vejo assim, eu assisti assim, para poder montar essa breve apresentação, eu ouvi algumas pessoas de sucesso, assim, falando sobre sucesso e tal. Eu falei, cara, mas falar de sucesso é muito relativo. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? Né? Mas, assim, quando a gente vê pontos, né, de observação, que nessas regras de ouro, eu acho muito legal, porque é um despertar de atenção para pontos que você, às vezes, não está ligado. E aí o grande lance do ser humano é o equilíbrio. E isso que você está falando agora, Tainan, é um detalhe de muitos, né? Então a gente se pega assim, poxa, meu filho veio me pedir um negócio e eu tava lá intertido com outra coisa, não dei atenção para ele. É um ponto. Isso é bom ou é ruim? Né? Que percepção que ele vai ter com você como ser humano? Porque nisso tudo aí da regra de ouro, o que vale no final das contas, assim, que é um outro estágio maior, é assim, o que eu vou deixar de legado? O que as pessoas vão ter de percepção sobre mim? Né? Porque não leva nada daqui. Você pode conquistar a mochila que você quiser, o carro que você quiser, não vai levar nada disso. Mas e o comportamento? E o que eu signifiquei? Então, isso que é o legal. Né? Então, exemplo, você teve um ponto de atenção, você descobriu uma falha sua. O interessante é como que eu corrijo? O que isso pode me trazer de benefício? E aí esse exercício que você falou, que é tão pontual, ele serve para tudo na vida, né? Então eu falo assim, ó, a gente está aqui lidando com seres humanos, né? Todos nós somos fora da empresa e a gente passa muito tempo junto aqui, mas não pode esquecer o que está lá fora, né? Então eu acho legal quando a Letícia vem e fala assim, não, mas eu tenho um projeto pessoal. Poxa, isso é legal pra caramba, é uma lição. Por quê? Porque às vezes a gente está tão focado numa coisa que esquece de outra. E aí é onde vem a roda da vida, para a gente poder fazer um exercício de resgate do pensamento, entendeu? É igual a gente fala assim, ah, quero conquistar tal situação para minha vida, é um emprego, é uma viagem. Cara, materializa isso, põe lá na parede algo. Às vezes a gente esquece de detalhes tão pequenos que pode contribuir com um resultado tão grande, ou atenção a quem está do seu lado, a quem te acompanha no dia a dia, a quem te dá suporte de verdade, né? Esse dia eu falei para o Murilo, Murilo, eu sei que você está desgarrado tudo, mas pode ter certeza, o dia que você tiver uma dor de barriga, é aqui que eu vou estar para te ajudar. Você entendeu? Agora, qual que é o valor dado à pessoa, ao comportamento, ao humano? Então a gente não pode esquecer que nós, todos nós somos humanos e que a gente tem que ter um resultado às vezes bacana lá fora para trazer uma energia boa aqui para dentro, né? E a mesma coisa, se não estiver bem aqui, você vai emputecido para casa. É ruim isso. Eu sempre pensei que essa relação nossa tem que ser bacana. Por isso que eu falo, manter um ambiente leve. Tem momentos de pressão? Tem, mas que seja pressão com objetivo, com foco, com uma meta legal. Que seja não por briga, por ranço, por comportamento inadequado. Não, que seja por conta de um motivo bacana, né? Então, esse acho que é esse exercício que que eu gostaria de passar para vocês aí. Certo? Então, bacana. Obrigado pela atenção de vocês. Gravei.